Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões Possíveis, um podcast onde misturamos assuntos diversos livremente para entendermos um pouco mais sobre nós mesmos. Meu nome é Uriel Marx e vem comigo nessa.
Olá pessoal, meu nome é Edner e quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado.
E eu só sei que nada sei. Estamos aqui, eu e o Edner, para bater um papo bem descontraído e bem leve sobre humildade. O que a gente pensa a respeito, do que se trata, é de botar no feijão, é de comer, o que significa humildade e qual tipo de confusão a gente pode estar encontrando na hora de tratar esse tipo de assunto no dia a dia, né? O que você acha aí, Edner?
Eu percebo que a humildade, assim como eu iniciei na minha frase, ela acaba sempre levando aquela conotação um pouco mais religiosa, um pouco mais de moral. Mas eu acho que o que a gente vai discutir aqui vai trazer uma visão um pouco mais ampla, até como a gente pode lidar com essa questão de humildade no nosso dia a dia, nas nossas relações, sem a gente ficar levando para aquele lado onde as pessoas vão achar que a gente é careta ou é aquele cara que está querendo doutrinar alguma coisa e começar a partir para as nossas ações. Então acho que isso vai ser bacana essa discussão aí, pra gente começar a desossar esse lado humilde desse assunto.
Então é isso aí, vamos com muita humildade começar a falar sobre esse tema. Vamos ver se há uma reflexão possível aqui no nosso podcast.
Com certeza é uma reflexão muito possível.
Pra começar, a gente sabe que é um tema complexo, ele abrange N linhas filosóficas, religiosas, várias escolas intelectuais, então a gente vai tentar buscar alguns pontos de vista sem esgotar o tema, porque nunca é a proposta desse podcast a gente conseguir esgotar nada, né? Até porque não seria humilde da nossa parte tentar fazer isso, sem com a perdão do trocadilho. Mas, para a gente seguir uma linha que a gente achou muito interessante, a gente queria contar um pouco de uma história de Sócrates.
Legal.
Muita gente conhece um pouco sabe de nome, né? Sabe de ouvir, mas conta a história que um amigo do Sócrates, ele foi até o oráculo de Delfos, que eram as pitonisas, né? Era um lugar onde alguns místicos existiam na Grécia Antiga e ficavam lá dando orientações em êxtase, né? Uma espécie de sacerdotisas e sacerdotes que tinham um êxtase quando entravam em contato lá com uma fumaça de um vulcão, e aquilo deixava a pessoa meio fora de si, e a partir dali ele trazia informações que conduzia a sociedade. Na época eles eram muito consultados por todos, né, da Grécia Antiga, ou pelos mais abastados, por todos aqueles que precisavam tomar decisões importantes. Então o Querofonte foi até esse oráculo e perguntou para o oráculo quem era o homem mais sábio de Atenas. E aí o oráculo respondeu que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates. Querofonte então voltou para Atenas e levou a novidade para Sócrates. Olha, Sócrates, o pessoal lá da Pitonisa falou que você é o cara mais sábio do pedaço. Então em Atenas é só você. E ele, sendo um sábio, né, não aceitou a afirmação porque ele não se acreditava dessa forma. Então ele continuou buscando, ele falou: eu vou convencer, eu vou mostrar que esse oráculo tá errado, que essa pitonisa tá maluca e que ela tava doidona de fumaça de vulcão. Então começou a andar por Atenas para perguntar e buscar pessoas mais sábias que ele. Então ele perguntava pro sapateiro algumas coisas sobre a vida, sobre a cosmovisão dele, a visão de mundo, perguntava pro ferreiro, perguntava pro sacerdote, perguntou para várias pessoas de vários grupos sociais, e todos eles traziam uma certa arrogância, uma certa pretensão de, partindo do ponto de vista deles, do mundo, né, do trabalho que eles fazem, da profissão deles, ou da experiência de vida deles, eles entendiam que eles sabiam daquilo ali e de todo o resto. Então todos achavam que sabiam de tudo, simplesmente porque eram muito bons naquilo que faziam. Então eu fui falar com o melhor ferreiro. Ele sabia tudo de ferraria. Entendia cada detalhe, era o mais sábio em ferraria. Mas ele não era mais sábio sobre tudo. Mas se achava, por entender tudo de ferraria, o mais sábio sobre tudo. Achava que podia opinar sobre tudo. O sapateiro, a mesma coisa. Então todos os grupos em que ele buscou, ele encontrou isso. Até que ele teve que se render e entender que é a grande frase dele: eu só sei que nada sei. Que nenhum ser humano teria condição de saber tudo sobre tudo, porque isso não seria possível, porque nós não somos capazes de experienciar tudo. Então acho que essa abordagem dele de, primeiro, ser intitulado externamente como um sábio, não aceitar, buscar uma resposta e no final até ter que concordar com esta atribuição que ele recebeu, é um ato de humildade. Ele exercitou a característica da humildade de forma, eu chutaria aqui, relativamente plena, né, talvez. O que que tu acha?
Ou será que ele quis provar para todo mundo que ele sabia tudo mesmo e ele sabia que todo mundo sabia um pouco?
Nossa, mas aí, só perguntando para ele, aí realmente eu concordo que, tipo assim, eu vou usar aqui de uma artimanha para que as pessoas pensem que eu sou humildão e no final das contas eu só tô criando um esquema porque eu sou muito inteligente para que as pessoas admitam que realmente eu sou bom.
Tipo isso. A gente poderia levar para esse lado na atualidade, porque hoje a gente desconfia de todo mundo, né? Mas Sócrates, ele com certeza, ele trouxe um exemplo de humildade gigantesco aí nessa passagem e muitas outras passagens dele. Até porque realmente ele conhecia muito e ele conseguia trazer essa simplicidade do conhecimento. E a palavra simplicidade, ela aparece junto com humildade.
Vamos entender então, de repente, o que significa, do ponto de vista acadêmico, a palavra humildade. O que você tem aí?
Legal, Edner. O grande Google, o grande pai Google, ele trouxe uma definição aqui muito bacana, que ele fala assim: virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Eu acho que essa definição aí, por simples que é, mais simples que ela se apresenta, ela se encaixa muito bem com o contexto dessa história que você trouxe aí pra gente começar a refletir, né? Pela consciência das próprias limitações. Então,
o Wikipedia tá falando mais ou menos a mesma coisa. Ele tá dizendo, ó, humildade vem do latim humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas nem mostrar ser superior a elas.
Eu acho que nesse sentido aí estamos falando da mesma definição mesmo.
Mas eu tenho uma dúvida dessa definição. Hoje, inclusive, eu tava conversando com uns amigos, né, que eu fui perguntar, já que a gente ia fazer o tema e tal, eu fui perguntar para os amigos o que eles achavam, e a gente chegou mais ou menos nesse conceito, porque claro que todo mundo, a gente já vai consultar logo pelo celular qual é o conceito e tal. E eu tenho uma dúvida que é com relação a essa questão de conhecer suas próprias limitações e fraquezas. A minha pergunta é: será que é só limitações e fraquezas, ou eu admitir que eu sou bom em algo e exercitar esse algo também não seria um ato de humildade?
Eu acredito que, nesse sentido, você reconhecer a sua fraqueza é um ato de humildade. Agora, você colocar em prática o seu ponto forte é uma forma de você conseguir colocar o seu talento, né, o seu que você estudou, aquilo que você conhece, em prática. Eu acho que acaba sendo indo por um sentido mais de auxiliar do que um sentido de humildade, que é aquele negócio às vezes de você ficar quieto, ficar na sua, ficar recolhido, né? Que esse sentido aí que a gente está começando a estudar acaba trazendo. Talvez ele. Mas ao mesmo tempo, isso não desonera o que está querendo ser humilde. Pelo contrário, ele trazer o que ele possa conhecer para contribuir, ele pode estar atuando para algo que seja desenvolvido e que a contribuição dele permite que aquilo lá seja desenvolvido, seja um produto, seja uma linha de produção, seja uma estratégia.
Então na verdade, a gente teria humildade quando eu me refiro ao meu olhar para dentro, e teria alguma outra virtude quando eu realizo coisas com os meus potenciais. Seriam coisas distintas, seria isso?
Eu acredito que sim, mas são coisas que uma não desonera a outra.
Sim, né? Sim. Né? O indivíduo ele acaba integrando isso de uma forma quase que... É todo mundo dentro de uma mesma sacola, tá todo mundo ali, né?
É.
Bolinhas, de repente, diferentes, mas todo mundo ali ocupando o seu espaço e atuando de forma quase que conjunta, né?
Sim, e ao mesmo tempo, se você quiser ser conhecedor de tudo, você não tá agindo com humildade.
É verdade, então, isso é verdade. É o que Sócrates trouxe, né?
É, que é aquela coisa também, né? De você conhecer, se saber... E a sua humildade, deixar aquele outro lá falar um pouco o que ele conhece, para você trabalhar a sua humildade, né? Para não deixar o assunto sempre sair da sua boca ou da sua cabeça, e deixar né, o outro expor. Eu acho que esse assunto ele vai trazer bastante complicação para a gente, Uriel.
É? Por quê? Pode falar por quê. Porque a gente tá propondo uma reflexão num podcast que essa reflexão vai concluir que a gente está aqui tentando fazer uma reflexão sobre isso, pode ser arrogante?
Não, que é um assunto que se contradiz a todo instante, porque se você...
É muito difícil, né?
É muito difícil, se você passa um pouco do limite, já perde a humildade. Porque assim, o humilde, às vezes, ele pode ser confundido com aquele que está sempre quietinho, né? Nesse sentido, aquele lá que sempre demonstra uma modéstia, mas no pensamento dele, ele está julgando aquele momento, ele está julgando aquelas situações, mas ele não expressa. E às vezes ele pode ser visto como humilde, mas no interno dele, ele não está sendo humilde. Ele está sendo arrogante, ele está sendo...
Então assim, ó, eu entendi, e realmente isso é complexo. Com certeza, se a gente fosse caminhar pelos meandros da filosofia e psicologia a respeito desse tema, eu acho que provavelmente tem muitos autores que tratam um pouco mais desse assunto. Mas
com certeza.
No nosso nível, a grande questão é, e pra, eu vou botar também de volta o meu ponto de vista, né? Para mim, a humildade é reconhecer os limites. Essa primeira palavra que ali ele está dizendo, os seus limites e fraquezas e tal. Quando a gente fala de limites, eu estou falando do limite para cima e para baixo. Eu não estou dizendo exatamente que são só as coisas que eu tenho um limite que me incapacita, me torna incapaz de fazer algo. Né? Porque a gente tende a olhar a frase e olhar a palavra e falar assim, meus limites. Então, onde estão os meus limites? Meus limites estão onde eu não consigo avançar para realizar algo. Mas às vezes o teu limite te permite realizar muito bem aquilo, mas ele é um limite. Vai chegar um ponto, sim, que você não passa. Então nós estamos sempre dentro de um limite baixo, que é aquilo que a gente não consegue ficar na inércia daquela capacidade, talvez, daquela característica, até um range que vai até um limite de capacidade máxima. Então, em alguns casos, esse limite vai me impedir de realizar ou de ter aquela característica, e em outros momentos eu vou poder realizar aquilo de forma melhor ou pior, e aí esse limite vai me achatar dentro dele, né?
Sim.
Então, eu, como indivíduo, eu tenho capacidades que estão dentro de um range de posso e não posso.
Sim.
Reconhecer isso em mim e atuar socialmente, né, com os meus amigos, com o meu trabalho, com na minha vida pessoal, na minha família e tal, atuar nessas interações sociais, levando em consideração esses limites de forma bem clara, pra mim, isso é o auge da humildade.
Uhum.
É tipo, eu não. Porque aí a gente, se a gente for partir de uma premissa que é, vamos, pra tentar entender o que é humildade, vamos primeiro falar do que não é humildade. Então, o que seria a exata oposição à humildade? Seria a arrogância, né? A pessoa arrogante, pretensiosa, e a pessoa arrogante e pretensiosa é quem ela sobrecarrega ou aumenta muito a capacidade dele de uma forma lúdica, de uma forma ilusória. Não é real aquele aumento de capacidade. E trabalhando e achando que tem essa capacidade além da realidade dele, ele interage socialmente apenas com essa informação. Ele esquece dos limites inferiores, né?
E consequentemente, ele vai estar lidando com situações de arrogância também, né?
Ele vai acabar refletindo, até porque vamos combinar que quando a gente fala do indivíduo, a gente está falando da gente, né? A gente ainda não consegue ter essa liberdade de estar na caixinha da humildade só, né?
Sim.
A gente geralmente, como a gente não tem tempo de interiorizar a nossa percepção, olhar para dentro e entender quem nós somos e quais são os nossos limites, é natural que a gente exagere em todos eles. Tanto para o bem, do tipo assim, eu sou muito bom em algo que na realidade eu sou bem medíocre, quanto naquilo que eu acho que eu sou bosta, que eu não sou incapaz, sou incompetente, e na verdade eu sou medíocre, né? Eu continuo no meio, entendeu?
Sim.
Então a gente exagera pros dois lados pela falta de conhecimento, não exatamente porque eu quero manipular, né? Porque tem gente que de repente conhece isso e opera dentro de um universo de controle. Eu vou operar essa máscara aqui onde eu me acho muito mais legal, porque eu quero, dentro desse contexto social, ter algum tipo de ganho. Eu acho que, né, tem esses dois casos.
Eu acho que nesse contexto que você está trazendo, a gente consegue até encaixar aqui a situação até da presidente da Croácia, que ela acabou caindo na mídia aí pelas ações que ela acabou realizando com a participação dela na Copa, né? E no fim ela acabou ganhando as vistas da mídia, porque a Croácia participou da final da Copa do Mundo. Então,
ela esteve o tempo todo presente lá, né?
Isso, então ela já foi evidente, ela já ficou evidente a participação dela no meio da Copa, onde a Croácia era só mais um time. E ela chamou a atenção por ela ter ido por recursos próprios, ter ficado na arquibancada, não ter pego nenhuma ala VIP.
É, ter ido em voo e classe econômica, no meio da galera.
Viajou junto com a turma dela lá, né, com a população.
Os torcedores.
Ali, os torcedores. E no dia da final da Copa, ela foi lá e ainda caiu uma chuva, e ela tomou chuva. Tava todo mundo de guarda-chuva.
Não tava todo mundo de guarda-chuva. O Putin recebeu um guarda-chuva. Todo o resto do mundo que tava ali em volta não recebeu nenhum guarda-chuva.
Pois
foi
é,
até,
né,
meio constrangedor, entendeu? A mídia, inclusive, caiu em cima.
E o engraçado é que eu fiquei reparando na cena, ela não ficou negando o guarda-chuva. Não precisa. Foi engraçado porque todo mundo foi pegando o guarda-chuva e colocando nos outros líderes, mas não colocava o guarda-chuva nela. Então, ou ela foi despreparada.
Até onde eu entendi, ela não dava nem pra estar ali. Eu acho que ela foi meio de intrusa. Eu não sei se no protocolo, da forma com que ela tava. Eu acho que o grande ponto é, olhando pra esse cenário da presidente da Croácia, que é o quê? O que a gente conseguiria ter uma ótica do que teria a questão da humildade? Existe socialmente uma espécie de protocolo social, ou de uma permissão social, ou de uma obrigação social, de aqueles que têm cargos de alto nível, tanto do ponto da esfera pública quanto na esfera privada, eles terem uma postura um pouco mais séria, um pouco mais solene, né? E ela, como uma presidente de um país, ela quebrou isso de todas as formas.
Ela quebrou esse paradigma.
Exatamente. Inclusive,
das câmeras do mundo inteiro.
A mídia está propondo que. É, a mídia está propondo que, na verdade, isso aí foi uma jogada de marketing, porque ela está fazendo campanha e ela quis se misturar com o povão, mas que seja, né? Se foi realmente uma jogada de marketing, foi a melhor do mundo.
Se foi uma jogada de marketing, além de ser a melhor do mundo, ela aproveitou uma mega oportunidade, porque não tinha como prever isso. Ela poderia.
Nenhum publicitário conseguiria.
Ela poderia usar como oportunidade estratégica os três primeiros jogos, que era certeza que a Croácia ia jogar. Mas ela não.
O resto,
a Croácia foi ganhando. Então, se ela foi aproveitando isso com a visão maliciosa, né? Ela acabou tendo um êxito, porque ela conseguiu.
É que no final. É o que a gente tá falando, né? O que tá na cabeça dela para que ela tome essa atitude...
É problema dela.
Nós nunca vamos saber.
E nunca vamos saber, exatamente. Ela pode estar sendo arrogante nessa atitude dela, perante ao pensamento dela, mas ela pode estar sendo humilde perante uma visão não tão profunda. É, nós que estamos aqui na nossa casa, sentado, olhando para a televisão e vendo ela ali tomando chuva. Mas agora vem outra questão. Será que a mídia não está sendo humilde o suficiente e manipulando uma informação para a gente achar que ela foi maliciosa nas ações dela?
É tipo teoria da conspiração, saca? Você nunca vai saber. Você topa teoria da conspiração, a Terra plana é possível, o estúdio que produziu o homem na Lua é possível, então assim... Possível, tudo sempre é, né, cara? Então.
Até as reflexões.
Ainda mais se tratando da mídia. É, ainda mais se tratando da mídia. Aí a gente não vai saber. Mas no final das contas, eu acho que a grande questão é: ser humilde é um ato que depende de uma visão de fora pra você ou depende apenas da sua percepção de si mesmo? Quer dizer. É possível olhar pra você, Edna, e falar assim, poxa, Edna, te conheço, cara, e puta, você é um cara muito humilde. Ou eu sempre vou estar olhando pra uma possível máscara que você criou. A mesma coisa você olhar pra mim, entende? Essa dúvida é aquelas dúvidas que a gente não tem resposta e não vai conseguir responder. Mas a gente vai ter que olhar pra si.
E assim, trazendo um pouco até pro lado filosófico rapidamente, só pra gente dar uma pincelada. É, a gente acaba caindo naquela situação em que a humildade ela acaba sendo uma coisa só de você para você mesmo e não para você ficar olhando no outro, aquele é humilde, aquele não é humilde, né? A gente cai aqui numa outra definição aqui do dicionário, que é reverência ou respeito para com superiores, acatamento, deferência, submissão.
Essa é a parte que é perigosa.
É, pois é. E bem nisso que a gente tá falando, eu acho que se a gente fosse colocar na ótica de que eu tô olhando aquele cara e vendo como ele é humilde, eu teria que me acatar a ele, eu teria que me submeter a ele. Porque ele é... Eu na minha humildade, eu enxergando a humildade no outro, ele, né, de uma certa maneira... Ele tá acima de mim, porque eu quero seguir um cara humilde, eu não quero seguir um cara arrogante.
É, mas eu acho que a grande questão é, por exemplo, a humildade é uma característica para se desenvolver um processo hierárquico, saca? De eu acho que de.
Isso é interessante.
De referência e de admiração, eu acho, puta, né, importante. Agora, que isso esteja servindo para. Que alguém se posicione acima do outro é que eu acho que é perigoso, porque aí a gente começa a entrar num limite que pode, por exemplo, justificar uma estrutura social de desequilíbrio, porque fulano, por ser humilde, se submete àquela estrutura. É complicado.
É complicado.
É possível um viés desse de pensamento, mas ele é muito perigoso, porque você começa, por exemplo, a humildade. Ah, eu sou humilde, porque aquela que o pessoal costuma falar, modéstia à parte, eu sou humilde pra caramba, né?
Já não foi humilde só nessa frase.
Exatamente. Então, quando você coloca pra fora essa visão, seja pra que alguém te perceba como humilde, Ou seja, para você perceber alguém como humilde, existe um risco enorme baseado, a gente está baseado ali nos conceitos.
Porque você está se revelando.
Do reconhecimento de si, dos seus limites. Você corre um risco enorme de você ter rompido essa barreira. Então, tipo, para você se dizer humilde para fora de você, né, falar, expressar isso, ou alguém, ou você dizer que alguém é humilde, você está rompendo o lacre.
Uhum.
Se é que a gente pode chamar assim, do conceito do que significa ser humilde. Então, a humildade, ela é você consigo, e isto resulta na tua atuação social, na tua atuação, nas suas interações sociais. Agora, quem é que vai definir se você tem ou não tem essa virtude, se é que a gente pode chamar assim?
Ninguém.
Ou essa característica?
Ninguém.
Ninguém tem condição pra fazer isso, porque a hora que alguém tentar definir, o lacre já foi rompido.
Já era, porque quebrou a humildade de todo mundo, se alguém tinha.
É. E isso é complicado, porque a gente estava falando hoje, por exemplo, sobre isso. Se eu tenho que reconhecer os meus limites, e para isso eu preciso fazer um exercício grande e complexo de autoanálise, de autodescobrimento, uma série de coisas, para eu definir, olha, onde é que eu tô? Eu sou competente e capaz de fazer isso, e sou incompetente ou incapaz, pelo menos no momento cronológico em que essa análise acontece, porque a gente está o tempo todo melhorando e aprendendo, mas nesse momento aqui eu não consigo fazer. Então eu estou reconhecendo que eu sou bom, que eu não sou bom, onde estão meus acertos, onde estão minhas falhas, e reconhecer e se posicionar nesse mundo real, que é o que você é de fato, e interagir com o mundo dessa forma, seria para mim o que seria mais ou menos uma direção do significado do meu entendimento sobre humildade. Só que quando você faz esse exercício, você começa a ver o quão complexo é essa definição. Ou seja, como que você, para olhar para você, precisou de tanto esforço? Imagina você ter que olhar para outra pessoa e você definir de fora, sem estar olhando para esse interior, para toda a história que a pessoa viveu, para todas as experiências que ela viveu, e definir se ela é humilde ou não é humilde.
Eu acho que não existe nesse sentido aí, não existe uma possibilidade para isso, que você vai quebrar todas as suas definições de humildade, né?
Isso, mas as pessoas fazem, né? A realidade
elas
é que
claro.
A gente está aqui propondo, tipo assim, olha, vamos refletir a respeito disso e vamos tentar entender que a gente está fazendo errado.
Sim.
A gente faz isso o tempo todo.
E tem outra coisa, né? A gente está lendo a definição de humildade e a gente está trazendo exemplos de outras pessoas que a gente está achando que é humilde. E exemplos aleatórios aí, né? Até histórico, no caso de Sócrates, com exemplos de humildade. Mas quando eu for falar de humildade verdadeiramente, eu tenho que falar olhando na ótica das minhas ações, da minha ação mesmo. Então, eu, Edner, que ações eu tenho de humildade no meu dia a dia, na minha história? E eu acho que também, se a gente conseguir ver onde que a gente soube fazer essa reverência, esse respeito com os superiores de maneira verdadeira, né? Não sendo político e não sendo falso, onde que eu reconheci os meus próprios limites, né? Onde eu vejo minha simplicidade, eu acho que isso também é muito difícil, porque a gente vive muito para fora, a gente vive muito olhando lá fora, olhando o dia, olhando a noite, olhando os carros na rua, né? Se alguém te fecha na rua, aquele é culpado. Tá, mas ele fechou você. Será que você não estava muito rápido? Será que você estava andando em cima da faixa e não percebeu? Ou alguém pisa no seu pé e você acha ruim com aquela pessoa, mas quando você, se você for olhar num contexto, aquela pessoa estava tão concentrada que ela não fez de propósito. E você que se doeu, né? Aonde que está a sua humildade nessas ações? E você tá olhando para aquela pessoa e dizendo, aquele cara não é humilde. Aquele cara lá, ele fez tal coisa, olha só, matou o outro. Né?
Né, a gente trata até. E hoje, putz, eu acho que esse tema ele é muito amplificado, o problema, quando a gente pensa, por exemplo, nas redes sociais. Né? Vamos pensar no mundo material mesmo. Na ostentação material e no pensamento sobre a humildade como um estado de riqueza ou de pobreza, que é uma confusão que normalmente a gente faz, né? Então, fulano é muito humilde porque ele mora num casebre de papelão e ele sofre muito, ele é isso, ele é aquilo outro. Ou fulano é arrogante porque é rico e mora numa mansão. Né? Então, a partir do que a gente vem conversando até aqui, é uma coisa não necessariamente está atrelada a outra. Eu posso ter uma pessoa morando num barraco e arrogante, e posso ter um rico morando numa mansão que é extremamente humilde. É possível isso, Ed?
Olha, é possível. É possível, porque o humilde nesse caso, né? Até aqui eu vou ler aqui uma outra definição que eu encontrei aqui, que diz assim: falta de luxo, de brilho. Humilde, ele está no quesito de você ter pouco brilho, né? Sobriedade, condição de desfavorecimento econômico.
Eita.
Né? Pobreza, penúria. Ou seja, o humilde, será que ele é tão rebaixado assim, economicamente falando?
Eu acho que é uma mistura que, sabe quando você tem palavras que você tem duplo sentido? E eu acho que quando a humildade é tratada como a pobreza e a penúria, eu acho que não é a mesma humildade que a gente está falando. Não é, semanticamente falando, não é o mesmo
atributo.
Então, eu acho que essa semana eu estava pesquisando e eu li algo, alguém falou assim: olha, vocês desculpem até, pessoal, os ouvintes aí, que a gente tá falando um monte de coisa e não tá dizendo da onde que a gente tirou, mas é porque são informações muito aleatórias, assim, que a gente, na verdade, não tem exatamente uma fonte, alguém que assinou um livro e tal. Mas a pessoa escreveu assim: a palavra pobreza e a palavra penúria são muito pejorativas. Então, para eu evitar de chamar a pessoa de pobre e de uma pessoa que está em sofrimento material, como eu falar pobreza, penúria, esse tipo de limitação é muito pejorativo, eu vou falar que a pessoa é humilde.
Ou seja, eu vou qualificar ela como humilde.
Mas eu não estou usando com a mesma carga semântica que a humildade enquanto uma característica ou enquanto uma virtude, sabe? Eu estou usando como uma classificação ou uma passada de pano ali, uma lustrada, para evitar que eu diga que a pessoa é pobre, que a pessoa está ferrada, enfim. Então eu acho que existem esses dois polos que eles não podem se sobrepor. Então a ideia aqui, inclusive, do nosso papo é tentar separar, cara. A gente não está falando da humildade material que se atribui quando se escrevem em algumas coisas. A gente não quer tratar esse assunto, sabe? Tipo, a gente quer tratar a humildade emocional como uma característica que, independente do teu estado material, independente do teu estado material, você pode ter.
Sim, até porque essa questão da humildade, dessa questão econômica, né? Acho que acaba sendo a humildade econômica, né? Vamos chamar assim, para a gente não ficar colocando muitos adjetivos, né? Para ficar dividindo bastante. Eu vejo assim: pensa uma sociedade extremamente rica e ao redor dela uma sociedade menos rica, porém com condições elevadas. Essa sociedade deve ser vista como humilde perante essa sociedade extremamente rica.
Do ponto de vista material,
você
diz?
Do ponto de vista material.
Sim.
E agora pensa numa outra sociedade, como se fosse uma cidade ao lado dessa, onde existe uma sociedade pobre e existe uma sociedade ao redor dela extremamente miserável. Essa extremamente miserável, ela deve ser vista como humilde perante o pobre, que é um pouco melhor, mas não é miserável.
Tipo, do ponto de vista material, o humilde vai ser sempre quem tem menos que eu, isso?
Exatamente.
Então, se eu tô num ponto médio, quem tá pra baixo vai ser o humilde. Só que eu sou humilde para quem está acima de mim.
Exatamente. Então, nesse conceito, a gente não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma, porque tudo vai depender da referência.
Isso. E também é uma separação que eu acho saudável fazer. A reflexão é como é se comportar com humildade numa sociedade atual. Entendendo que a sociedade atual ela está sofrendo com N influências, você tem conteúdo de tudo quanto é tipo sendo bombardeado o tempo todo, você tem a publicidade sendo cada vez mais ostensiva, né? Não, no ponto de vista de criar modelos e padrões geralmente baseados nesses, nessa estrutura social vigente. Você tem as redes sociais, que é essa coisa do tipo assim, a felicidade transformada em aquilo que eu tenho para mostrar. Então eu vou marcar e botar várias frases sobre a humildade, mas junto com isso eu vou botar a minha foto com o meu carrão e que eu conquistei materialmente, que na verdade, para que aquilo ali acontecesse, eu ignorei solenemente qualquer coisa sobre esse atributo ou essa virtude em mim. Não significa que seja sempre o caso, tá? Mas assim, ficou muito misturado que tipo assim, a pessoa bota assim, conquistei a minha casa, minha mansão, conquistei meu carro, conquistei o meu emprego porque eu sou humilde pra caramba e putz, seja sempre humilde, corra atrás dos seus sonhos, sabe aquelas frases de efeito assim, humildade, força e fé e você conquistará o mundo. Saca? E aí conquistar o mundo significa você ter seu carro, ter sua casa, ter uma mulher bonita ou um marido bonito e sabe, e ter fotos bonitas pra colocar nas suas redes sociais. Então é uma discussão que não tem fim,
se a gente for iniciar por esse lado.
É porque, na verdade, eu quero tentar mostrar que não é por aí. Não misture humildade neste contexto, porque não é misturável. É tipo você achar que você vai fazer uma macarronada usando cimento como molho, entendeu? Sei lá. Sei lá se a analogia foi boa, acho que não foi boa.
Eu acho que não. Não, mas tem uma coisa, uma frase que eu achei aqui de Cabral Araújo, que diz assim: humildade não é ser pobre, humildade é ser digno. Eu acho que fecha essa parte da humildade que a gente não quer falar e a gente parte para a parte da dignidade, porque pobre...
É, tipo, aquela que a gente não quer falar, que a gente falou por meia hora, uhum. E depois para outra...
Pobre todo mundo é, um pouco, né? Depende do ponto que você está olhando. E aí, acho que...
Eu tava vendo um vídeo do Leandro Karnal, né? Ele falando sobre... Ele falando que ele foi um cara de RH, ele fazia entrevistas, né?
Uhum.
De emprego, entrevistava os candidatos a emprego e tal. E ele falou que tinha aquela pergunta clássica, quando você tá fazendo entrevista de emprego, tem aquela pergunta clássica que é: o que você mudaria em você? Qual é o seu defeito, né? As pessoas geralmente perguntam, o entrevistador geralmente pergunta qual é a tua virtude e depois pergunta qual é o seu defeito.
Uhum.
Ele fala que em, sei lá, 20 anos fazendo isso, 30 anos fazendo isso, ele nunca ouviu um defeito. Ele só ouvia aquelas coisas clássicas do tipo: ah, eu sou muito perfeccionista, tudo que eu faço tem que estar certo, tudo tem que estar maravilhoso, tudo tem que estar perfeito, porque senão eu não consigo nem dormir. Não, tudo bem, então eu já entendi mas eu quero um outro defeito. Ah, eu sou enlouquecido e por horário da empresa. Então eu sou pontual, eu sou obcecado pela pontualidade. Então, se eu tenho que estar na empresa no horário, eu tenho que estar, isso pra mim, né? Ah, não, então vamos tentar um outro defeito. Aí a pessoa fala assim: ah, eu tenho um problema que eu me dedico muito ao meu trabalho e muito pouco à minha família. Então, tipo, são só informações que são coisas do tipo assim: olha, eu vou me dedicar tudo que você quiser, tá aqui a minha vida pra você, porque na prática nada disso é exatamente um defeito, né? Então ele nunca, ele falou, ele nunca ouviu alguém falar assim: olha, eu bebo até cair, eu sou tarado, né? É um barato ele falando, porque é essa leveza, às vezes a gente conhece, eu acho que todo mundo, eu espero que sim, né? Talvez eu esteja viajando na maionese, mas acho que todo mundo, na hora de dormir, aqueles 5 minutinhos, alguns é 5 minutinhos, outros é meia hora, outros é a noite inteira, né? Depende do tipo de insônia que você tem. Mas todo mundo tem um momento em que ele percebe que alguma coisa não tá legal, que fez alguma coisa errada e que tem limites. Ele talvez não saiba lidar ou processar essa informação e vai vivendo a vida, porque a vida vai impondo um ritmo que você não percebe.
Mas você sabe o que acontece nessa hora? Eu acho que todo mundo chega nesse ponto: eu vou começar a pensar no meu defeito. Aí nessa hora você lembra assim: ai, que fome. Ou então você pensa assim, eu vou dormir logo. Ou então você pensa assim, eu vou sair, vou ligar com um amigo, vou fazer tal coisa. E você acaba fugindo de...
Porque dói, né?
É, porque assim, é a tua feridinha, né? É a tua feridinha. E você vai ficar lá cutucando a tua ferida? Não, né? Eu vou comer. Eu vou comer.
É tipo isso, eu vou ver um filme Netflix, por favor, me ajude, entendeu? Eu acho que, inclusive, a gente pode até, já que a gente está partindo dessa autoanálise, entender, falar um pouco rapidamente aqui da importância da terapia, do processo terapêutico, do profissional de psicologia, dos psicólogos. Um grande abraço para os nossos amigos e ouvintes psicólogos, o quanto eles são importantes para o nosso contexto social hoje, porque se para você ser humilde, e isso é uma premissa para N outras derivações de virtudes, a forma com que você vai interagir com o mundo, dignidade, tudo isso que a gente falou, ir para esse interior e olhar para você quebrado, para os seus limites, as suas dificuldades, ter alguém te conduzindo para fazer isso, para que isso não seja tão doloroso sozinho, é maravilhoso, né? É de uma importância sensacional. Então você tem, sim, mecanismos, ferramentas religiosas, você tem escolas religiosas que propõem meditação, né? É uma série de coisas, por exemplo, de ferramentas para isso. Mas hoje, se a gente retirar da temática religiosa, o ferramental principal que eu imagino que a gente tenha à disposição é a psicologia, é o processo terapêutico.
Eu acho que tanto a psicologia como, né, tem várias outras formas de você conseguir ir para uma introspecção, fazer uma autoanálise para conseguir extrair de você o teu melhor, né? E também ver aonde você acaba não agindo com humildade e ver aonde você age com humildade. Porque às vezes a gente vai procurar uma situação. Aconteceu comigo, eu procurei um coach. E quando eu procurei para eu desenvolver uma situação que eu gostaria de atuar no meu trabalho. E quando eu comecei o processo de coach, eu percebi que aquilo que eu queria não tinha nada a ver comigo. E eu acabei trabalhando outras situações que me fizeram ter um êxito muito maior em situações diversas, né? Mas um êxito muito maior do que se eu tivesse trabalhado aquilo lá que eu não tinha aquilo lá.
Era uma situação de desperdício, talvez.
Exatamente. Então, se eu não procurasse um profissional, alguém que estudou para isso, alguém que... Né, eu acho que também acaba tendo muito preconceito em cima de certas situações com relação a psicólogos, coach, terapeutas, né? E, na verdade, eles estão lá, né, para nos acolher e nos ajudar a nos encontrarmos, né? A colocar de volta nos trilhos e a gente conseguir caminhar, né? Dar os passos firmes, né?
Eu acho que é isso aí.
Né? É estranho até a gente acabar chegando nessa reflexão, né? Mas é uma situação em que, às vezes, né? Eu acho que a pessoa que se deixa ir para um profissional desse, ela tem que ir por vontade dela e não empurrada por alguém. Então a gente não está empurrando ninguém.
Esse é o grande lance.
A gente não está empurrando ninguém. A gente
está falando para todo mundo. Vai para o psicólogo porque é só lá que está a resposta. Não, porque isso é uma busca tua.
Mas é despertar,
é uma
busca, né,
que cada um vai ter. Isso. Mas que é uma ferramenta que ajuda muito se você está em busca de entender aonde estão os seus limites e os seus potenciais. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, que algumas pessoas podem achar estranho, mas que é, inclusive, vai ser um dos episódios do podcast, é que meu pai é astrólogo.
Legal.
E recentemente, depois de muito eu pedir, por conta de N questões, ele sempre olhou pro meu mapa em pedaços, assim. E aí, finalmente, ele conseguiu fazer uma análise do meu mapa e me mandou recentemente. E olha... Eu acho que tem muito, eu não vou falar disso aqui agora, porque tem muito preconceito, tem muito ruído e muita besteira sendo que se fala sobre astrologia, mas, cara, é uma ferramenta. Eu, por exemplo, estou usando como ferramenta de autodescoberta, de autoanálise, e está sendo impactante, porque aí são ferramentas que, quando você... Olha, principalmente quando a gente é muito bem sucedido em algumas coisas na vida, a gente tende a ficar num lugar emocional que é o lugar confortável. Eu só vou fazer aquilo que eu sei que eu sou bom.
Sim.
Né? Então eu vou ficar naquele lugar emocional ali a vida inteira. Eu vou começar a escolher, fazer escolhas. E é natural, todo mundo faz isso. Eu vou começar a fazer escolhas na minha vida de estar com pessoas onde eu consigo ter algum tipo de destaque, ou estar nessa posição emocional de positiva. No meu emprego, eu vou tentar me colocar nessa função, nesse contexto. O coaching, inclusive, nos ajuda a fazer isso, porque realmente não faz sentido nenhum eu ficar num lugar emocional na minha vida, fazer escolhas que me coloquem num lugar emocional onde estão as minhas dificuldades. Por outro lado, né,
parece até burrice, né? Parece até burrice você querer ir para onde te coloca
um loop de desequilíbrio. É. Por outro lado, se você não se expor de alguma forma a estes pontos de inflexão, de dificuldade, você nunca vai conseguir exercitá-las a ponto de transformar aquilo ali numa coisa positiva. Então, por isso que essas ferramentas exteriores, o coach, o terapeuta, todas essas ferramentas nos ajudam a, putz, eu preciso ir lá naquele lugar que eu não gosto, é aquele porãozão lá, que tá tudo sujo, zoado, cheio de teia de aranha, porque eu não vou lá, mas eu preciso ir porque aquele lugar é parte de mim. E se aquele lugar é parte de mim, ele compõe as premissas de todas as decisões da minha vida, seja ela consciente ou não. Então, ir lá com alguém que é mais seguro que você, tipo assim, olha, eu tô indo lá pro espaço sideral e é melhor que eu pegue um astronauta e ele me leve, ele me diga o que fazer e ele me diga como que eu me comporto naquele espaço sideral, qual é a roupa que eu uso, né? Então você tem uma espécie de guia do Mochileiro das Galáxias, sabe? Tipo, olha, você tem esse know-how aqui que você precisa aí. Você vai botar um escafandro,
leva a toalha junto.
Exatamente. Então é algo que a gente precisa. Então, eu acho que até pra gente já começar a caminhar pro final, né, do episódio, é uma coisa do tipo: a humildade é baseada em autoconhecimento. A gente poderia concluir assim?
Eu acho que sim, porque acho que a humildade, ela vai sempre trazer para si, uma reflexão para si. Não tem como você trabalhar a humildade no outro, a não ser que você seja o coach. Mas mesmo assim...
Você não vai trabalhar a humildade, você vai simplesmente trabalhar autoconhecimento. E aí, se a pessoa quiser... porque eu acho que essa vontade é do indivíduo. O coach, o terapeuta, ele vai mostrar onde estão esses limites. E dentro desses limites, eu tô falando aqui com um leigo que, né, tipo... tipo assim, seus limites estão estabelecidos dessa forma para que você seja uma pessoa equilibrada e conviva equilibradamente e descubra e use os seus potenciais de forma positiva. O ideal é que você se posicione emocionalmente, psicologicamente nesse ponto, que é o ponto do meio. Aí você pode escolher não. Beleza, agora que eu conheci, eu vou extrapolar. Eu vou lá fazer o meu marketing, então aqui... Como eu tô dominando, eu vou extrapolar um pouco, ali eu vou extrapolar um pouco. Então, você pode optar por não seguir essa orientação, mas que essas ferramentas externas estão te entregando exatamente esses limites, ou exatamente, talvez seja muito pretensioso, mas limites que você pode mais ou menos boiar ali pelo meio.
E é onde você não pode ir também, porque o teu jeito de ser não é aquele cara lá que você gostaria de ser. O teu jeito de ser é o cara que você precisa ser e que você não está enxergando. Então, larga a mão daquele pensamento. Isso, larga a mão daquele pensamento e seja você mesmo, né? Eu acho que também, para a gente encerrar de uma maneira leve também, né? Porque acho que trazer esse assunto de terapia e tal, né? Para muita gente que a gente estiver ouvindo aí, né? Os milhões de pessoas aí que acabam ouvindo a gente, Léo.
Deus quiser, se Deus quiser. É muita audiência. A gente quase não consegue responder tanto e-mail.
Pois é, né? A caixa de entrada parece até que tá vazia, né? De tanta...
O Gmail tá querendo cobrar aumento do tamanho do HD.
Né? Mas porque, assim, a gente falar de terapia, de, né, procurar um psicólogo e tal, ele acaba até pensando assim, pô, os caras estão me mandando ir para um psicólogo e tem custo e tal. Então, assim, tem situações em que realmente, né, não tem condições, né? A pessoa é humilde. tô brincando, né? A pessoa ela, né, ela não tem condição de bancar isso, mas ela tem interesse. Então, ela tem que trabalhar aquela humildade dela e buscar ajuda dos amigos, saber olhar para o lado, né? E trabalhar isso com quem está ao redor, com a família, com a esposa, com os filhos, com os pais, com o irmão, com o chefe, com o colega de trabalho.
São as arenas de exercício, né? Você tem na profissão, em casa.
Não, e o que eu ia comentar é que a simplicidade, a humildade, ela está na atitude e não no ser. Quanto mais atitudes de humildade você vai tendo, mais você vai impregnando no teu modo de ser, no teu modo de agir, na sua cultura, na sua própria cultura.
Você consegue mudar de fora para dentro, é isso? O que seria uma atitude humilde?
Uma atitude humilde seria aquela atitude de, às vezes, você tá lá numa reunião com teus colegas de trabalho, teu chefe, e você começa a perceber que eles sabem mais que você e que você não precisa ficar se exaltando, querendo falar mais alto ou querendo colocar sua opinião só para se mostrar presente.
É tipo, se posicione dentro do limite real que você tem, né?
Que é o que Sócrates fez lá no começo, lá desse nosso episódio. Que ele foi lá e falou, não, eu quero ouvir todo mundo. Eu quero ouvir o que todo mundo conhece, porque eu não me vejo como um conhecedor aqui. Então o que ele fez foi se permitir e descobrir o limite dele. Ele viu que todo mundo achava que ele era conhecedor porque ele talvez tinha o raciocínio lógico, mas aí ele não conhecia todas as culturas, todas as histórias, todas as filosofias, todas as ciências. Cada um conhecia bem aquilo que fazia. Então acho que muitas vezes a gente acaba se deparando em situações no nosso dia a dia que a gente pode ter uma simples atitude, né, uma simples ação e tentar se colocar no lugar do outro e pensar, não, ele fez isso por causa disso, ele fez isso porque provavelmente eu sei que ele está passando por uma situação ruim no dia dele, ele fez isso porque ele sempre faz isso, então eu não vou agir igual ele e vou ficar aqui na
tipo,
minha.
Você vai realizar empatia, né? Já que você sabe que você também tem limites, você vai propor que vai supor que o outro também tem limites, então tudo que ele tá fazendo tá dentro dos limites dele. Então você deixa de julgar e começa a ter um pouco mais de empatia pelo contexto.
Isso. Só que na nossa fraqueza, na nossa fraqueza como ser humano, né? O ser humano é falível, não tem nenhum. Ninguém é perfeito. O único que veio perfeito é crucificar o cara, né? Mas enfim.
Diz aí, né? dizem por aí.
É, mas. A gente vai escorregar, a gente não é perfeito, a gente vai colocar o nosso orgulho para frente em algum momento, a nossa arrogância, a nossa soberba, né? Mas eu acho que conforme a gente for tendo pequenas atitudes de humildade, de simplicidade no dia a dia, a gente vai cada vez mais conquistando um terreno maior de situações humildes. E aí vamos nos tornando humildes, mas isso é para nossa visão. É difícil falar, porque sempre cai para aquela situação de mim para mim mesmo, e não mim para o outro.
Tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente dar uma passada rapidinho, por exemplo, a humildade é só eu reconhecer os meus limites, né? Já chegamos nesse acordo.
Sim.
Então eu reconheci os meus limites, minhas limitações, minhas fraquezas, e eu me posicionei emocionalmente e atuo para o mundo, né, para o meu contexto social, dessa forma. Mas existe o ato de humildade, que é você reduzir esta posição emocional da tua capacidade para que você não humilhe, né, do ponto de vista de parecer maior, aquele que tem um range de limites diferente do seu, ou aparentemente menor do que o seu. Então aquela coisa do tipo, eu tenho condição de saber mais ou de atuar de uma forma melhor sobre determinada coisa, só que a pessoa que está ao meu lado, ela precisa de uma oportunidade de exercitar aquilo, e o que, que eu vou fazer? Eu vou suprimir, eu vou silenciar esta minha capacidade para deixar como oportunidade para que aquele outro consiga exercitar o ato. O quanto essa relação, esse vamos chamar, talvez por falta de uma palavra melhor, de rebaixamento da tua capacidade em nome de um bem do outro, que é o teu coleguinha, esse coleguinha pode ser tua mulher, tua família, quem quer que seja, mas é o outro, talvez seja o resultado mais importante ou mais grandioso que a característica da humildade pode gerar. O que que tu acha?
Cara, eu acho que isso é perfeito. Eu gostaria de colocar uma consideração finalmente, para encerrar mesmo, né? Que uma vez eu estava numa discussão, uma discussão saudável, não era uma discussão ruim, com uma pessoa que eu considero uma pessoa muito humilde, que é uma referência para mim, né? Todo mundo fala assim, você curte qual banda? Eu falo, eu não curto banda, eu gosto da música que aquele cara toca. E aquele cara, ele não é muito conhecido, mas eu gosto e eu vejo que ele, as músicas dele, ele faz com muita simplicidade, muita humildade, e ele é humilde no jeito dele de ser. E uma vez, conversando com ele, eu falei, Moacir, o nome dele, eu falei, Moacir, eu sempre sonhei em ter um carro legal, eu não, meu perfil não é de ter um carro popular e tal, eu gosto de ter um carro legal, eu gostaria de ter uma casa grande, porque eu quero ter muitos filhos, eu quero ter... E entra em conflito porque eu tenho a sensação de que eu vou estar me colocando acima de muitas situações em que hoje gera muito conflito para mim. Ele falou assim, olha, Edner, não tem problema nenhum em você ter uma casa grande, você ter um carro zero, um carro bom, um carro sei lá, sabe? Mas não tem problema nenhum em você ter bens que acabam te colocando numa situação que você é visto como um cara que tenha dinheiro. O problema está no que você faz com isso. Então, o que está no seu coração? É isso que importa. Não simplesmente o que você tem e quanto você fatura, mas o que você tem no seu coração. Se o teu coração é um coração tranquilo, é um coração que está trabalhando para a sociedade, né? Para com todos, você consegue atingir os seus objetivos, que é sempre estar levando essa questão de estar abraçando o outro e não simplesmente de estar mostrando o que você tem. Então, isso para mim caiu de uma maneira muito forte na minha vida, porque eu estava tomando decisões naquela época muito grande com relação ao que eu ia fazer da minha vida. E essa simples reflexão dele, numa conversa muito rápida que a gente teve, me fez perceber que não importa o que a gente tem. A gente tem que agir com o coração, né? E o coração, ele tem que estar trabalhando com a sociedade e não simplesmente para mim, para o meu êxito somente, ou para o êxito do outro, né? Tudo tem um equilíbrio, e o que eu faço com as coisas que eu tenho, isso também vai ser um problema meu, mas lá na frente eu vou ter que chegar em algum momento lá no, quando eu bater na porta do céu lá e Deus falar pra mim, o que que você fez? Eu falo, bom, eu tive isso, eu tive aquilo, e não sei o que, e não sei o que. Tá, mas e a tua humildade? Bom, tô aqui falando com o senhor.
A minha humildade é que eu tô de cabeça baixa, que eu não consigo olhar pra cima, né? Tô meio com vergonha.
Pois é. Mas é isso aí.
Isso aí, cara. Um bom ponto. Eu acho que, puta, muito legal o papo, Edner. Eu acho que, de novo, nós não temos nenhuma pretensão de esgotar nenhum dos temas que a gente propõe aqui. É mais pra como se realmente a gente tá
amigos,
batendo um papo. E se você, ouvinte, senta aqui com a gente, ouve e reflete. A gente pode estar falando um monte de besteira e você pode inclusive deixar ali vai ali no site e deixa o teu comentário do que você achou do episódio. A gente tem o Twitter, que é o @reflexões.com. Pod. A gente tem a nossa fanpage. Então, acho que ficou muito legal. A gente fez aqui, tem uma hora o episódio, o papo, né? A gente vai ter aí um pouco mais. Mas eu acho que é uma reflexão super legal. O que eu vou deixar de pergunta para o futuro, para futuros episódios, ou para que você, ouvinte, possa nos responder aí nos comentários o que você acha, vou partir de uma premissa, tá? Tem um cara aí, o JC, o Edner conhece bem também, que ele falou que se você quiser ser o maior, seja o menor. Essa frase, ela talvez seja uma certa, de forma bastante concisa, tudo que pode significar humildade. Quer dizer, você quer conquistar algo, se disponha a ajudar. Esteja a serviço de algo ou de alguém, principalmente de alguém. Então isso é tema para outros podcasts e para outros momentos, mas que vale também a reflexão. Eu lembro que certa vez eu fui num evento que era um evento católico, e o padre estava se despedindo da comunidade, e eu fui acompanhar alguém que eu não lembro agora, faz muito tempo, e aí estava aquele pessoal lá no fundo da igreja, um salãozinho, uns quitutes, tomando um refrigerante, conversando, se despedindo dele e tal, e de repente, né, eu estou conversando com alguém, quando eu olho para o lado, alguém me serve uma bandeja assim, pega aqui um refrigerante, um salão, quando eu olho, é o padre, paramentado ainda, né, ele estava ali com a estrutura dele, mas aquilo ali foi feito para ele, para se despedir dele, e era ele que estava servindo as pessoas. E aquilo para mim estranhei, falei: "Ô, padre, a festa é para você, você tá aqui servindo". Aí ele olhou nos meus olhos e falou serenamente: "Se você quer ser o maior, seja o menor". E meu, isso para mim é independente da religião, se a pessoa tem, se ela não tem, pega essa informação, pega essa frase e projeta ela para a sociedade e pensa nos grandes nomes da humanidade que causaram transformações positivas para o nosso contexto social, político, ou whatever. O quanto quanto carregado de uma informação positiva pode ser essa frase, e o quanto de reflexão que de fato não precisa estar presa a qualquer linha religiosa pode haver nessa afirmação. E a minha pergunta, que eu não posso deixar de fazer, será que eu, sendo uma pessoa humilde, né, cuidando dos meus limites, trabalhando sempre dentro dos meus limites, eu consigo alcançar cargos em grandes empresas? Existem, uma virtude de presidentes de grandes corporações, presidentes ou líderes políticos de alta responsabilidade, líderes militares, é possível na sociedade hoje a gente ter uma pessoa alcançar esse tipo de patamar tendo a humildade como motriz do seu comportamento? Fica aí a pergunta.
Sabe o que é isso?
Pra gente falar no próximo episódio.
É uma reflexão possível.
É isso aí. Então eu acho que é isso aí, pessoal. Edner,
Uriel, foi um prazer,
obrigado,
aí,
cara. Prazer enorme.
Muito obrigado pelo convite.
Aí, o seu tchau, sua despedida.
Eu já finalizei com aquele meu conto lá e quero só deixar um abraço aí pra todo mundo e dizer pra você, Uriel, que foi um prazer ter participado aí, que espero podemos confabular aí nas próximas reflexões possíveis que surgirem no nosso caminho.
Perfeito, cara. É isso aí. Fica ainda uma referência ao Confábulas do nosso amigo Bergs, que é um podcast que eu gosto muito e que inclusive indico para todo mundo. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Edner. Adorei a participação também. Esse papo foi muito legal e tem muito assunto bom pra gente conversar. Eu espero que você tenha gostado, tenha vindo até aqui, ouvinte.
Com certeza.
Desculpa aí qualquer falha nossa aqui, que a gente está tentando tratar um tema que é muito mais complexo do que a nossa condição permite, mas eu acho que vale a pena a gente sempre conversar bastante e tornar possível essas reflexões para o mundo de hoje, para você. Espero ter ajudado. Um grande abraço, pessoal. Valeu, Edner.
Valeu. Um abraço, Uriel.